Está começando mais um Café com Velocidade.
This is very good, mate. Very, very good.
Wow. Café com Velocidade, seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Fábio Campos, Thiago Raposo e Thiago Rosa. Café com Velocidade.
Olá, amigos do Café com Velocidade, chegamos com a nossa edição número 223 e posso adiantar para vocês que a gente tem muita coisa para discutir, viu? Apesar desse fim de semana a gente ter como categoria principal só a Fórmula 1, a GP2 e a Indy, a discussão foi bem assim constante, a gente conseguiu ampliar aí os assuntos, falar de muita coisa, acho que vocês vão gostar. Para quem geralmente quer muita Fórmula 1, esse é o programa perfeito para você escutar. Então, dito isso, vamos lá às nossas apresentações. Thiago Raposo, bom dia, boa tarde, boa noite.
Olá, Bárbara, olá todo mundo. Realmente o programa ficou bem extenso, duas partes. Não deixe de ouvir a segunda parte, está interessantíssima sobre GP2 e Indy. Mas temos uma primeira parte aí bem extensa de Fórmula 1, por quê? Porque temos de falar tanto da Alemanha quanto da Hungria, que já veio nesse final de semana. Então, realmente, um programa longo para vocês se deliciarem nessa semana aí que temos aí, até chegar o próximo fim de semana de corrida, não é isso mesmo, senhor Thiago Santa Rosa?
Exatamente, senhor Thiago Raposo, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É, final de semana aí que não foi daqueles cheios, NASCAR mesmo não correu, World Series, DTM estiveram fora, Stock Car, Fórmula Truck, MotoGP, né, todas essas categorias aí no silêncio danado, tudo mais, mas tivemos muita coisa para discutir em Fórmula 1 com a brilhante vitória do Alonso, GP2 com o calado que é propício a piadas e também a vitória do Gianni Secoto, que foi uma das piores piadas que eu já fiz na vida também, logo no início do bate-papo. Que não interessa muito, porque o bate-papo em si foi bastante interessante. E o Hélio Castro Neves, Homem-Aranha, que também proporcionou piadas. Mas enfim, vocês têm que ouvir esse programa para entender. Eu posso garantir que de piada eu não entendo, mas de bate-papo aqui o pessoal entende tudo. Não é isso, Fábio Campos?
É, tô aqui. Grande abraço para todo mundo e estamos juntos aí, os quatro. Quando o quarteto fantástico está reunido, não dá outra coisa a não ser um programa muito bom e com muito assunto, discordância, concordância, união, desunião, brigas, enfim. Um programa, eu tô brincando, claro. Programa, muita coisa para discutir, uma Fórmula 1 com polêmica, uma corrida movimentada, Fórmula Indy com vitória de brasileiro, GP2 também com brasileiro na briga, na disputa pelo título. Então, assunto não falta nesse podcast que é o 223, como vocês... Achei que fosse mais, mas o 223, se vocês falaram, tá falado e vamos lá, porque automobilismo é o que o nosso ouvinte quer.
Começando a edição 223 com a Fórmula 1, hoje que vai ser dupla. Temos que falar tanto do Grande Prêmio da Alemanha, como fazer aí o nosso aquecimento para a Hungria, que já vem logo nessa final de semana aí. Vamos falar um pouquinho do passado então. Primeiro, a Alemanha correu aí em Hockenheim, um circuito ainda que divide muita gente. Os saudosistas lembram da floresta, os que deixam essa coisa do saudosismo para trás já adoram aquele hairpin, um ponto que gera muita ultrapassagem, nem precisava talvez da asa móvel. Com certeza eu e o Fábio Campos entraremos nessa questão. Mas, Bárbara, muita coisa para discutir. Por onde você quer começar a tocar o barco sobre o Grande Prêmio da Alemanha?
Pois é, eu vou fazer o seguinte. Já vou dar a minha opinião aqui sobre a corrida. Sinceramente, para mim, não foi uma das mais empolgantes. Eu acho talvez porque a gente está vendo corrida muito boa no ano. Então, essa me deixou meio desanimada. Assim, não sei o que aconteceu. Então, quero passar para vocês comentarem aí um pouquinho. É, eu não vou ter tanta coisa assim para falar. Então vou passar a voz a ele, Fábio Campos, que esteve desaparecido aqui no nosso podcast, mas ele sempre dá um jeito de voltar. Então quero suas impressões sobre essa prova, Fábio Campos.
Olá, Bárbara, olá para você, olá para todo mundo. É sempre um prazer estar aqui junto com vocês e eu espero que isso se torne cada vez mais frequente, cotidiano. Por mim, a gente faria 5 programas por semana, mas a gente sabe que não é possível. Mas, enfim, hoje eu acho que a gente tem muita coisa para falar, mas não no sentido de quantidade, mas no sentido de, até meio estranho dizer isso, mas muita no sentido de densa. Coisas para discutir muito interessantes. O Thiago já começou a esbarrou em algumas delas, e eu gostei da corrida, Bárbara. Isso eu sou obrigado a discordar de você, porque, tudo bem, é claro que isso é muito pessoal, e você abordou um ponto muito interessante, que é assim, a gente está tendo um número de corridas boas, que às vezes, comparativamente, uma não se encaixa no mais alto patamar, sendo que outras têm sido melhores e outras não. Mas eu gostei, eu achei que foi muito. Foi a disputa que a gente teve ali entre Sauber e Force India, a escalada de posições do Button, até o que o Hamilton fez ali quando era retardatário. Teve ação na pista, eu gostei. Teve piloto tentando ultrapassar e não conseguindo, mas mesmo assim quase que disputando freada. Então eu achei legal, eu acabei gostando da corrida sim, mas é assunto pra gente debater ao longo deste mesmo, não é no próximo programa, mas ao longo deste mesmo programa. Tem assuntos aqui que eu gostaria muito de colocar na mesa pra gente abrir opinião, abrir discussão e trazer o ouvinte pra junto do nosso pensamento.
Então eu acho que você já pode fazer isso, até puxando o Thiago Rosa aí, que sempre gosta de uma boa discussão. Eu acho que sua primeira pergunta devia ser pra ele.
Não, antes eu quero saber, não, antes de eu jogar o assunto na mesa, eu preciso saber a opinião geral dele, né? O que ele achou da corrida e, enfim, pra gente entrar no assunto, tendo a opinião aqui toda colocada aí na mesa, né, Thiago?
É, exatamente, Fábio. Eu gostei da prova. Não sei, eu acho que a Babi tá agora nivelando o campeonato por cima, né? Aquela coisa de, nossa, temos provas tão boas que essa prova da Alemanha tinha que ser boa também. Assim, eu entendo esse pensamento, acho que o nível de exigência para aqueles que admiram a Fórmula 1 cresce com isso, mas a prova foi boa. Se você pensar que tivemos 3 carros diferentes, de 3 montadoras diferentes, 3 construtores diferentes, melhor dizendo, nas 3 primeiras posições, brigando de igual para igual para conseguir a vitória, não tem como falar essa prova foi ruim ou péssima, mesmo que não tenha tido muitas disputas ali, disputas reais, sabe, tentativas de ultrapassagem, que é algo que realmente ficou faltando. Mas foi uma prova boa, sim, dentro das características do circuito, dentro daquela coisa que ficou, né, aquela único ponto de ultrapassagem, que é o hairpin e tudo mais. Tem gente que acha que ali tem mais pontos de ultrapassagem, mas aí é questão para discutir no programa mesmo.
O Thiago acabou de salvar um pouco o programa, porque eu cometeria a indelicadeza hoje no final de fazer 3 considerações finais. E ele acabou de derrubar uma delas. Então fica 2, eu acho que 2 o Thiago Raposo não fica muito bravo. Porque ele usou, eu sou obrigado a jogar a consideração agora, até na mesa, porque o Rosa usou exatamente a expressão que eu iria. A gente não conversou nada durante hora nenhuma, durante a semana, absolutamente nada. A gente se encontrou há 5 minutos antes de começar o programa, e ele usou exatamente a frase que eu ia usar: é o nivelado por cima. Quando ele disse isso, eu falei, não posso deixar pro final, tem que jogar aqui agora, porque esse é um ponto que eu gostaria de destacar mesmo. Não é por essa corrida ou por outra questão, não. Nós estamos todos... Eu não, mas eu espero que os ouvintes mais jovens, inclusive, porque os mais velhos têm uma visão diferente da Fórmula 1, pode ser saudosista, pode não ser, mas quem é mais velho viu mais variedade em termos de tipo de corrida, né? Que isso é uma tese que eu defendo, né? A Fórmula 1 ela não só evolui em carros, pilotos, mas o tipo de corrida, desenvolvimento de corrida é que evolui ao longo dos tempos, e o que impede muito a comparação entre pilotos, até mais do que carros. Mas eu acho que isso é muito crucial, isso que o Thiago falou, já antes de eu devolver para vocês, já vira até um ponto para se abordar antes da gente entrar na prova em si. O nível de um crítico, eu vou falar aqui como uma pessoa que humildemente tem uma formação em jornalismo, mas o nível que um crítico tem que ter é sempre do mais alto para cima. A pessoa que analisa, eu acho que nós todos aqui estamos no mesmo barco, nós quatro, e todo mundo que tem blog, o mínimo blog que seja, já acaba sendo nesse mundo de hoje uma pessoa que tem uma certa influência sobre outras. Eu sempre bati nessa tecla, eu tive discussões, brigas não, mas discussões intermináveis em 2009, em podcast, em blogs, de aquelas corridas maçantes e muita gente me chamando de chato, de ranzinza, de saudosista, de que a Fórmula 1 agora é isso, e é ultrapassagem nos boxes, e é filas e procissões. 2012 está sendo um ano perfeito para que todas as pessoas, por isso que eu citei jovens e mais, os mais jovens e os mais velhos, todas as pessoas saibam o que a Fórmula 1 é capaz de oferecer e o que a Fórmula 1 tem obrigação de oferecer como aquilo que representa como o topo de um esporte, o topo de uma modalidade. E a Fórmula 1 é, e a Fórmula 1 tem obrigação de oferecer isso. Não é que a Fórmula 1 está nos deixando felizes, viva, palmas a todos, são todos os melhores. A Fórmula 1 tem obrigação de fazer isso. E a gente tem, hoje em dia, corridas que a gente vai discutir, tenho certeza que vamos discutir. Tem DRS, tem pneu, tem estratégia, tem box, tem rádio, tem jogo de equipe. Existem várias coisas que acontecem nas corridas que a gente poderia tirar ou colocar. Mas a gente tem hoje um nível, eu acho que a gente pode estabelecer, todos vocês, que eu digo vocês ouvintes, um nível de exigência que nunca desça disso. A gente nunca pode esperar da Fórmula 1 menos do que ela tem por obrigação nos oferecer. Então acho que essa temporada, por isso que eu não podia deixar de falar isso agora, o Thiago, ele não raspou, ele acertou em cheio o assunto, e eu acho que já fica aí até para a opinião de vocês, porque Fórmula 1 é isso que nós estamos tendo. Pode ter uma discussão aqui, exagero aqui, exagero acolá, mas a Fórmula 1 é a gente não sabe, é acordar no domingo sem saber quem vai ganhar, é entrar no final de semana sem ter a menor ideia de quem, qual equipe vai se dar bem com os pneus ou com a pista, é ter 6, 7 pilotos de nível excelente, que a gente não sabe quem vai se dar bem e quem vai se dar mal no final de semana. Então é isso, a gente tem elementos que, eu repito, escuta-se ou não o modo como as coisas se desenvolvem, mas a gente tem elementos de corridas de verdade. Tá com vocês aí, porque eu já fiz todos os meus destaques finais, hoje eu já encerro por aqui.
Não, eu concordo com você, eu gostei também bastante da corrida. Teve muito, já começou muito quente, né, o Schumacher pra cima do Vettel ali, tentando de todas as formas a segunda posição. O Vettel defendendo também muito duramente. Um avanço de Kimi Raikkonen, os dois brasileiros ali se envolvendo em acidentes distintos. Sobrando pro Hamilton, que caiu, teve que tentar partir para uma corrida de recuperação. E a gente vai entrar numa polêmica de uma ultrapassagem dele sobre o Vettel. Eu acho que foi muito movimentada. Acho que a gente poderia, até quebrando um pouco o protocolo, que a Bárbara que tem meio que a responsabilidade de ditar por onde vai as discussões, mas começar, sei lá, pelo vencedor, pro Fernando Alonso, analisando um pouco esse momento dele, e fazendo justiça também um pouco à Ferrari, porque no começo do ano todo mundo falava o Alonso é o grande piloto, mas a Ferrari não dá condições a ele. E nesse momento eu vejo só as pessoas elogiando o piloto que o Alonso é e pouca gente elogiando a Ferrari. Assim, quando tá mal é a Ferrari, quando tá bem é o Alonso.
Muito bem.
Então,
muito
fazendo
bem.
Um pouco jus aí à equipe que deu essa volta por cima e tá com o carro pelo menos, se não superior, no nível de igualdade. E aí entra um pouquinho o talento do Alonso pra somar um pouco mais e fazer o carro chegar à vitória.
É, um pouco não, né? Entra bastante o talento do Alonso, mas assim, eu acho que eu tenho que até ressaltar, porque a Ferrari melhorou não um pouco, mas muito durante o início do ano, né? O que via-se, do que se falava, do que se comentava, tá bem melhor a situação agora.
O Massa é um grande exemplo, né, gente? Né, Bárbara? Pra você completar também. O Massa, ele é muito sensível ao carro, entre aspas, né? O Alonso não. O Alonso é extraordinário. O Alonso, eu fico pensando aonde na história talvez ele se encaixe, embora eu mesmo já esteja me contradizendo o que eu acabei de citar, né? A comparação entre todos os tempos. Mas a gente teve, aliás, a TV inglesa esse final de semana fez uma coisa sobre o James, uma homenagem ao James Hunt, que foi uma coisa tão bela. Quem tiver a oportunidade de assistir ou de baixar, enfim, de procurar e correr atrás, foi uma coisa tão sensacional, histórias, imagens, entrevistas do James Hunt. Uma coisa rápida antes da corrida, mas muito legal. Então, só queria dar esse registro, esse parabéns. Porque eles se focam muito para a história, e isso é um lado até que a TV Globo passou a fazer nos últimos anos, né, de mostrar cenas históricas de Senna, Piquet, enfim, do Brasil, mas os ingleses têm uma história mais rica do que a nossa, a gente é obrigado a dizer, porque, enfim, muito mais pilotos, são não é tão mérito assim, mas são os donos, entre aspas, né, os hóspedes, não, hóspedes não é a palavra, são os anfitriões, é ao contrário, os anfitriões da Fórmula 1. Mas, enfim, eu fico pensando onde o Alonso se encaixa nessa história com tantos pilotos bons, tantos
pilotos mais... Então, se você me permite, olhando em número de vitórias, é claro que estatística nunca serve pra nada, estatística é um número que dá pra você ter uma ideia, mas não dá pra você resumir tudo. Mas com essa vitória, ele chegou à 30ª vitória dele, ele é o quinto em número de vitórias, e com mais uma vitória ele alcança Nigel Mansell. Eu acho que aí com duas vitórias, dá pra saber muito bem onde que ele se enquadra, pelo menos dos pilotos que eu vi correr, porque ele vai estar atrás apenas de Schumacher, Prost e Senna em número de vitória. Não diria que ele estaria atrás aí em talento, talvez igual a esses aí, porque quem está ali nesse top 5... Eu acho que o Mansell está sobrando nesse lugar aí na estatística, mas tudo bem. Mas, resumindo, está entre os grandes. É aí que ele está na história. Acho que é bobeira tentar saber quem for melhor de todos os tempos, que são condições diferentes, mas com certeza ele está nos melhores de todos os tempos.
Não, eu acredito que até... Desculpa cortar, mas só para complementar mesmo. Você tinha jogado a bola do Felipe Massa para mim, mas não tem como comparar, porque o Fernando Alonso é um dos pilotos... Assim, tem que ter esse mérito para a Ferrari, que melhorou mesmo, mas eu começo assim, até a ter um pouco de dó do Massa, porque você vê que na prova passada ele foi bem, todo mundo já começou a falar, ah, e o Massa voltou. E aí você vê nessa prova, não, ele não voltou, assim, sabe? É um problema, é uma confusão e não vai para frente. Então, assim, agora a gente tem que dividir realmente esses méritos com Ferrari e Alonso. Porque ele que tá carregando também a equipe no campeonato de construtores nas costas, né? Se a gente for ver, o Massa tem só 23 pontos, então ele não tá ajudando em nada. Nem como segundo piloto ele tá servindo nesse momento.
E vale lembrar também que uma coisa que se criticava muito a Ferrari era a respeito à parada dos boxes e tudo mais. É claro que nesse final de semana vamos ter que abrir uma exceção... Por causa daquele pit stop absurdo da McLaren, foi coisa absurda.
Sim, foi incrível.
Tá? Esse ponto deixa de lado, mas a Ferrari não tem errado mais. A Ferrari tem feito um jogo de pit stop parada em si muito bom. Ainda peca um pouco em estratégia, como foi na corrida antes da Alemanha, a corrida de Silverstone, né?
Ou mas... no Canadá, né? Canadá também, né, Thiago?
Canadá também, bem lembrado. Mas... no trabalho em si, na atividade, na parte técnica, nenhum erro. Então não pode se reclamar, como já se pintou muitas vezes, a Ferrari prejudicou. Isso naquele ano fatídico que o Massa perdeu o título, a Ferrari prejudicou o Felipe, não sei o quê, vem prejudica o Alonso. Isso não tem nada, zero. A Ferrari está de parabéns. Peca ainda na estratégia. Mas aí, isso aí é a questão de arrumar a pessoa certa e começar a arrumar o timing certo. E às vezes até também ter sorte, né? Que estratégia sem sorte não vai, não anda pra frente. Pra ter a melhor estratégia, o cara para uma volta antes de uma bandeira amarela, prejudica tudo. Então, isso aí também ainda é uma medida relativa. Agora, questão de parar de box, nada a reclamar.
E só deixar o ouvinte essa frase que o Thiago Raposo falou, que é muito interessante, né? A gente tem que parar sempre de achar que quando vai mal é o carro e quando vai bem é o piloto. Essa foi muito boa essa frase, porque a Ferrari tá muito bem. A Ferrari tá numa. O Alonso, dessa vez, eu acho que o mérito foi talvez mais até do carro, hein? Tô dizendo Hockenheim. Do que do piloto. É até raro, acho que até na maioria das vitórias o mérito tem sido mais do Alonso, se a gente for pegar ao longo dos últimos anos. Mas dessa vez em Hockenheim, o carro estava muito bem acertado. Ele está fazendo pole, que é o que ele não costuma fazer pela Ferrari, nunca costumou fazer pela Ferrari. E está se aproveitando da chuva, eu acho que aí tem até o fator braço também, mas está fazendo pole, então é uma coisa que a Ferrari não vinha fazendo nos dois últimos anos.
Bem, eu queria...
Pode
falar.
Vai. Não, vai.
Bem, eu queria defender um pouco o Felipe. Eu acho que o Felipe Massa tem umas 3-4 provas que mostrou uma melhora absurda aí. No treino qualificatório teve azar, eu sei, talvez erro também, mas teve azar. mas era um lugar, uma forma que, sabe, não dá pra culpar muito, muita gente ali errou, muita gente teve problema, e na corrida teve o toque, depois do toque ele veio num ritmo de corrida impressionante, quem tava acompanhando os tempos dele viu que ele chegava em certos momentos a andar até mais rápido do que o pessoal da frente. Eu acho, sabe, o Sinão, não dá pra se contar com o Sinão, mas Felipe Massa teria ido aí brigar, teria, eu acho, avançado junto com o Kimi Raikkonen na corrida, talvez terminado ali em quarto, quinto, seria outra grande corrida dele. Infelizmente ele teve aquele toque, ele teve um prejuízo enorme, parou no pit logo de cara, e a estratégia foi toda comprometida, ficou pra trás e teve que navegar. Eu não considero assim que foi uma corrida tão ruim do Felipe, não. Eu acho que não, o toque no começo ali com a Toro Rosso foi meio que acidente de largada mesmo, aquele tumulto, todo mundo junto. E eu não vi assim, então, uma corrida ruim do Massa, não.
É, mas tem que considerar, pelo menos, esse toque, assim, foi responsabilidade do Massa. Por mais que esteja embolado tudo, é toda a responsabilidade do piloto evitar esse tipo de choque, né? Pelo menos isso a gente tem que pontuar direitinho e falar, ó, o Massa errou ali. Depois, durante a prova, sim, ele foi muito bem e chegou perto até da zona de pontuação. Só que não é isso ainda que se espera dele. Se espera chegar ali entre quinto, quarto lugar, tudo mais. Imagina, você chega em quinto, quarto, ele joga o Weber uma posição para trás, e aí a Ferrari ainda se consolida mais ali no primeiro lugar do campeonato com o Fernando Alonso. Então, esse, e sem dúvida nenhuma, esse é o ponto base do Felipe, é tirar pontos dos demais a partir de agora. Tá claro que a função dele vai ser segundo piloto, e quando tiver uma oportunidade, o Alonso quebrar, ou tiver muito atrás, ele muito à frente, vai lá, aproveita e marca vitória, seus pontos, enfim.
É só assim, pra meio que encerrar esse assunto, passar pra próxima equipe, eu só queria dizer que o Raposo comentou, né, ele tava bem na prova, tudo bem, incidente, mas o C, né, não muda muita coisa, então ele tem que mostrar resultado, ainda mais quando ele corre com um piloto chamado Fernando Alonso, então tem que aí vir com uma coisa melhor que o 12º lugar. E vocês já mencionaram aí um pouco a McLaren com um recorde do pit stop aí no final de semana, né, Jenson Button aí fez um trabalho incrível, e a gente tem que discutir algumas outras coisas da equipe, né, que um foi a reclamação dele no rádio contra o Vettel, que acabou tirando o Vettel do pódio, e também o Hamilton, que depois que foi pro hotel com 10 meninas e aparentemente terminou aí o namoro, já voltou a fazer baboseira na pista, na corrida que ele comemorava aí a 100ª prova na Fórmula 1. Fábio, o que você tem a falar do Hamilton? Que coisa dele, né?
Você me pegou até de surpresa com essa informação aí que você deu, não tava a par dela, tu.
É que, sabe o que acontece, Fábio Campos?
Diga!
Eu vou pontuar essa questão da Babi pra você, e aí depois você dá a sua opinião. Essa informação foi mencionada durante a transmissão da Rede Globo. E foi até engraçado que teve alguns comentários do tipo: esse tipo de informação a Globo divulga sobre o desempenho dos pilotos, e sobre questões técnicas eles até relevam. Assim, o pessoal, os fãs mais fanáticos de Fórmula 1, deram a entender que a Globo tava, enfim, trabalhando com fofoca de bastidores. Mas não, eu até entendi o ponto, era a respeito da mente, né, da capacidade de reação do Lewis Hamilton, que parece muito sensível a esses problemas, enfim, com o seu namoro, enfim, com as orgias que ele participa. Não, peraí, isso aí é o James Hunt, deixa pra lá. Não, corta essa parte. Comenta aí, Fábio Campos.
Agora você já sabe, né, o que rolou.
Olha, mesmo assim, mesmo sabendo de tudo, eu acho que vocês estão sendo um pouco duros com o Hamilton, porque o Hamilton teve um pneu furado que estragou a corrida dele, ele até teve uma atitude intempestiva de vamos desistir, e eu fiquei com a impressão, ele falou no rádio, né, eu fiquei com a impressão de, impressão minha, hein, posso estar errado, claro, eu fiquei com a impressão de que ali ele perdeu um pouco a paciência, e falou, mano, não tem mais o que fazer aqui nessa pista. Mas ele, com o ritmo que teve, a McLaren, uma coisa que a gente não pode deixar de citar são as inovações que a McLaren veio, com a entrada de ar lateral nova, enfim, todo um desenho acima dessas mesmas entradas diferente para fluxo de ar na parte traseira do carro. Então eu acho que a McLaren, no seco, era um carro muito forte, não numa olhada ela não foi, porque eles fizeram sexto e sétimo, mas com a pista seca ela era um carro muito forte, vide a corridaça que o Button fez, mas vamos chegar no Button daqui a pouquinho. E o Hamilton, se não tivesse esse problema, pra mim estaria na briga, e eu fiquei absolutamente sem saber o que fazer, ou sem saber o que pensar naquele momento em que o Hamilton simplesmente ultrapassou o Vettel pra tirar a volta e foi pra cima do Alonso também pra tirar uma volta. Ou seja, aquilo é a comprovação. Claro que ali tem pneus, estavam mais novos, claro, mas ali tem uma das confirmações, que é maior, mais forte pela corrida do Button do que pela corrida do Hamilton, mas é mais um reforço do que mostrou o Jenson Button, de que a McLaren estava forte nesse... Aliás, a McLaren Hockenheim, nesse Hockenheim, é um carro forte sempre. Mas eu acho que por isso o Hamilton, se não fosse aquele pneu furado ali, e parece que na própria curva 1, onde tinham vários detritos, teria feito uma corrida, uma boa corrida. Ele furou o pneu, ele teve que dar uma volta inteira sem na roda, né, sem borracha nenhuma na traseira esquerda, se eu não estou enganado, e aí matou a corrida dele. Mas eu não acho que ele tenha feito nada de olha, desestabilizou, está mentalmente, isso coisas, a gente sabe que a TV Globo usa isso para tudo, contra todos aqueles que não sejam brasileiro, né? Eu duvido que a TV Globo falou que a vitória do Maldonado na Espanha tirou muito da estabilidade do Senna, e duvido que alguém coloque isso. Mas enfim, eu não concordo não. Eu acho que o Hamilton, essa corrida não serve para julgar. O ano do Hamilton tá sendo um ano forte. Ele teve problema na Inglaterra, não foi bem, em Valência foi acertado, e nessa corrida teve nenhuma dessas três, que foram as três corridas ruins dele, até então ele estava muito bem, estava na vice-liderança, estava líder, eu acho, né, saiu do Canadá, acho que líder do campeonato. Essas três, nenhuma desses infortúnios me leva a crer que seja psicológico.
É, eu concordo contigo, acho, e volto a bater na tecla de... Tanto o Hamilton quanto o Massa fizeram grandes corridas, não analisando o resultado, mas analisando a corrida deles. O Hamilton se arrastou para os pits, 21 segundos. O Massa, logo na primeira volta, trocando bico, 23 segundos, caíram lá para trás. E você vê que os dois estavam subindo. Se você olha ele volta a volta, o Massa estava em 13º, o Hamilton estava em 16º, assim, 15º. Os dois passando, terminaram. E olha, a prova teve um abandono só, que foi do próprio Hamilton. Não teve vários abandonos, o Massa conseguiu terminar em 12º, mesmo caindo tanto para trás, e o Hamilton estava indo para cima. Então, assim, se você analisa só a corrida dos dois, sei lá, conta que os dois começaram lá de trás e esquece os problemas, foi corrida espetacular dos dois, que merece os parabéns. E o Jenson Button, feliz de ver o Button aparecendo novamente. Infelizmente, ali no fim, sei lá, eu achei que ele ia para cima, porque já era tendência ver a Ferrari perder rendimento no fim. Foi assim contra o Sérgio Pérez, naquela corrida que o Pérez errou, mas ele estava indo para cima do Alonso, já estava sem ritmo. Foi assim com o Maldonado para cima do Alonso na Espanha. Foi assim com o Marco Webber para cima do Alonso em Silverstone. A gente sempre vê essa Ferrari muito fraca no fim da corrida, por desgaste excessivo. E eu acreditei que o Button talvez poderia ir para cima, não deu certo. Foi até ultrapassado pelo Vettel, que veio a ser excluído depois. A gente vai tocar nesse assunto daqui a pouco. Mas então, fechando com a McLaren, é isso. Acho que o Hamilton também fez uma extraordinária corrida, apesar de não ter tido o resultado. E o Button foi uma bela surpresa vê-lo novamente andar lá na frente. Tomara que essas modificações da McLaren façam com que ele ande sempre lá na frente, como a gente estava acostumado.
E o contrassenso da corrida do Massa e do Hamilton pode ser definido pela... Assim, pode ser definido entre aspas, mas pelo menos para mim, tenho a visão que a corrida do Grosjean é um contrassenso perfeito, porque o Grosjean não teve esse rendimento, errou, escapou, então cometeu erros que não é nem normal de ver assim durante a prova, é coisa mais normal. No início da prova tá acontecendo bastante, sim, é verdade, mas era pro Grosjean tá terminado bem mais à frente do que terminou, né? Terminou lá junto com o Bruno Senna, que se envolveu com o problema logo no início da prova, e não conseguiu subir. Então, assim, você pode ver a prova do Massa e do Hamilton através da prova do Grosjean, porque o carro da Lotus, a gente viu, uma boa, excelente prova do Kimi Raikkonen e ele ficou lá para trás. E sobre o Button, é interessante. Eu vou levantar aqui uma coisa, depois não sei se vai continuar nesse assunto ou se vai mudar, mas é interessante. Numa pista em que a Pirelli, que faz os pneus da Fórmula 1, que tem as especificações todas, uma pista que ela ainda não tinha andado, ou seja, ela estava às cegas, como aconteceu no ano passado, em que o desgaste era muito grande, muito excessivo, o Button teve um desempenho excepcional. Com as melhoras da McLaren, ajudou bastante, ajudou muito mais a ter aquele desempenho. Não fica cada vez mais a impressão que o pneu é que determina a direção ou a guiada que o Button tem? Porque o ano passado, em provas que ele foi muito bem, esse ano tá indo muito mal. E a gente sabe que o Button é um cara, um piloto que tem uma condição de guiar muito refinada e tudo mais. E esse ano tá sofrendo com isso. Então, é de se pensar a respeito da questão dos pneus, o quanto que está afetando o estilo de pilotagem do Button esse ano.
Muito bem, só para completar aqui, antes de jogar para vocês a questão da punição, ouvi muita gente também falando no final de semana que o Button voltou, olha só, ele foi pro pódio, mimimi, blá blá blá. Também fica a dica, né, gente? Não coloquem os bois aí à frente, porque ainda tem muita prova. Vamos esperar mais umas duas, ver qual vai ser o desempenho dele, para que a gente possa avaliar aí com um pouco mais de critério mesmo, né? Uma corrida pode ser uma exceção, vamos torcer para que não seja, mas pode ser, como foi mais ou menos aí com o Massa, na minha opinião, mas então esperar um pouquinho. E sobre a punição, queria até a ajuda de vocês, assim, para a gente ter essa discussão, porque eu ouvi muita gente, tanto a favor quanto contra. E assim, tá no regulamento, então teria que ser punido o Vettel, mas eu não sei, eu fico em dúvida, assim, sabe? Eu acho que foi um pouco de mimimi do Button, sabe? Eu tô bem, aí ele me passa no final da corrida e ele usou a parte de fora, então eu vou fazer alguma coisa pra ele ser punido. Acho que isso acaba tirando um pouco a competitividade das corridas, mas no regulamento tem que ser cumprido. O que vocês acham disso?
Deixa eu só puxar aqui fora do ar pra mim, isso só antes da gente entrar nessa discussão, então só deixar registrado aqui que pra mim o destaque da corrida foi o Button. Que fez o Button e talvez ali o Kobayashi, que também foi muito bem. Mas fica difícil se eu tivesse que apontar um grande piloto nesse domingo. Não apontar o Button, principalmente pelo começo agressivo dele, que foi muito legal, ele foi pra cima do Schumacher, passou o Vettel, enfim, foi legal aquilo. E ele teve uma sacada genial, talvez, não sei se genial, mas coincidência. Enfim, ele teve uma grande sacada no treino de pista seca, que foi o terceiro treino livre, em que todo mundo ficava rodando e fazendo volta e acertando, e ele ficou dando muitas voltas do long run mesmo, do esquema de corrida, de durabilidade de pneus, enfim, e isso acabou sendo na hora que a pista secou. Ele até deu uma entrevista falando isso, falou, olha, o que eu fiz no treino livre pra mim foi ótimo, porque se tiver seco na hora da corrida, o carro tá muito bem, tá muito bom, e se comprovou. Então o que ele fez no sábado de manhã, que foi o único trecho, só pra quem não acompanhou tudo, foi o único período de pista seca, foi numa parte do treino de sábado pela manhã, e sexta-feira foi tudo chuva, né, tudo molhado. Então, e como ele fez, nesse caso, uma estratégia diferente de pensar na corrida, eu acho que ele se deu muito bem nisso. E, claro, a evolução da McLaren. Mas, enfim, agora para soltar a discussão aí para vocês, só deixar registrado que a corrida do Button foi muito, muito forte. E fiquei satisfeito de ver também.
Bem, sobre a punição, Bárbara, o que acontece é que parece que esse foi um ponto levantado no briefing antes da corrida. Aquilo foi deixado claro, olha, não, existe uma parte de asfalto ali, e se você for tal, você pode até levar vantagem e vai ser punido. Não pode, não, assim, além de estar na regra que não pode, reforçaram isso no briefing. Por isso que o Button, não é que o Button, nossa, eu sou um cara que estuda as regras, eu lembro que no artigo da hora, ele não teve essa velocidade de ter a sacada de reclamar por causa disso, é porque teve no briefing, todo mundo ali com o diretor de prova e foi chamada a atenção, olha, tem aquele ponto ali e não pode. Então por isso eu acho que o Vettel também nem reclamou muito, porque ele já sabia, inclusive ele se defendeu o Vettel, ele falou que ele foi lá porque senão ele ia bater com o Button, não porque ele... Aí conseguiu, acabou ultrapassando e tal, mas se ele continuasse, haveria o choque e tudo. Outra questão do Vettel que a gente discutiu, que ele reclamou bastante da ultrapassagem do Hamilton. Tá certo que a gente já matou a parte de Hamilton. Então eu até queria saber então a opinião do Rosa, depois do Campos, e sua também, Bárbara, sobre esses dois pontos. Essa ultrapassagem por fora aí da pista e a reclamação dele com o Hamilton passando.
E qual que você quer ouvir primeiro?
Vamos primeiro a reclamação para a gente debater mais a fundo a questão da ultrapassagem? Vamos primeiro a reclamação.
Ah, então deixa eu só comentar que o que foi especificado no briefing, li as notícias e parece que ficou claro para mim. Não poderia os pilotos ultrapassarem com as quatro rodas para fora da linha branca. Ou seja, em nenhum momento, em nenhuma condição da pista, nenhum local, os pilotos podiam passar os limites da pista e fazer uma ultrapassagem. Imagina no final da reta dos boxes em Hockenheim, que é uma reta curta, também tem uma área de escape que o pessoal utiliza muito como pista. Eles não poderiam fazer ultrapassagem por fora com as quatro rodas ali. Por mais que tivesse espaço, eles teriam que reduzir e passar nos limites da pista sem efetuar a ultrapassagem. Foi isso que foi acordado. A partir desse momento que tem esse acordo, não poderia fazer a ultrapassagem que o Vettel fez. E o Vettel foi numa linha assim honestíssima. Ele falou aquilo que realmente aconteceu. Eu acho até que pode-se falar, mas ele foi burro, honesto demais, não sei o que, né? Porque o mundo da Fórmula 1 às vezes não tem que ser assim, tal, mas foi tão claro o movimento dele de ultrapassagem que não teria como ele dizer o contrário. Então, mereceu a punição. Pode-se criticar essa regra, essa norma estabelecida dentro do briefing para essa ultrapassagem. Mas vamos lembrar, gente, vamos lembrar que aí tem um negócio sério. Lá no início do ano, no Bahrein, teve as disputas entre Rosberg e Alonso e Rosberg e Hamilton, que os pilotos passavam por fora da pista para fazer a ultrapassagem. Foi ali que foi estabelecida essa regra. E foi uma disputa, assim, digamos, perigosa. E lá no início, eu lembro que a gente falou na linha assim, foi muito além dos limites que se pode, tal, não tem que tomar cuidado, porque é uma área que não é normalmente para fazer ultrapassagem. Infelizmente, na Alemanha, a área que não poderia fazer é no hairpin, numa zona de ultrapassagem que todo mundo acaba fazendo por ali. Paciência. Foi algo instituído numa visão para proteger os próprios pilotos. Paciência. Tanto é que eu acho que o Vettel não vai ficar aí choramingando isso muito tempo. Não tem o que choramingar.
Bom, me veio aqui a cabeça, né? Porque vocês sabem que eu adoro teorias da conspiração, né?
Ai, meu Deus.
E o... lá vai. Ah, eu ouvi dizer por aí, né? E eu queria colocar aqui na roda pra gente discutir, mesmo que vocês falem, não tem nada a ver e bora pra frente. Que talvez essa punição aí pro Vettel possa ser parte de uma trama, assim, da FIA querendo punir a Red Bull, porque eles fizeram vistoria nos carros, e aí não conseguiram achar nada pra dar uma punição pra equipe, e aí que eles descontaram nessa do Vettel. Eu achei meio mirabolante, assim, pode até ser que eles estejam um pouquinho mais de olho na Red Bull, mas até aí acho que é um pouquinho demais, né?
Alguém levantou essa teoria, Bárbara?
Levantaram.
Alguém da imprensa ou no mundo dos blogs e twitters da vida?
Não, no mundo, assim, dos twitters da vida. E eu li e falei, bom, talvez a gente possa comentar sobre isso, né? Porque foram duas coisas no mesmo fim de semana. E tem que até analisar pra ver se vai continuar ou não. Mas acho que foi só coincidência mesmo.
só duas coisas mesmo de semana, se você se refere ao Vettel e...
E a uma investigação que fizeram com a Red Bull, mas que não chegaram a conclusão nenhuma. Aquelas coisas de regulamento que podem ser interpretadas de mil formas diferentes, e aí a FIA vai lá, olha o carro e não encontra nada, sabe?
Ah, sim, não, agora eu já entendi o que você quer dizer. Foi a questão do mapeamento do motor. Aliás, foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi.
Isso.
Uma hora e meia antes da corrida, tava correndo todo mundo de um lado pro outro, e Chris Horner, acho que o Derek Warwick, que era comissário da FIA, e o mapeamento do motor da McLaren, que simularia um controle de tração. Isso é uma coisa recorrente na Fórmula 1, a simulação do controle de tração é uma coisa que ganha corrida, e principalmente em Hockenheim. Então essa questão foi levantada, foi debatida, foi feita uma análise, só que o comunicado da FIA foi absolutamente desconexo, porque fala, a FIA colocou assim, esse comunicado eu vi, colocou textualmente, não aceitamos a defesa da Red Bull, nós não aceitamos as explicações da Red Bull, porém não tomaremos nenhuma atitude. Então foi uma coisa absolutamente, não entendi, se não aceitou a explicação, ou seja, se cobrou, viu que está errado, que o mapeamento do motor simula ali quando o piloto dá o pé, né, e coloca, enfim, senta o pé no acelerador, para falar um português bem claro, o motor tem várias fases, tem vários tipos de reações que são programáveis, claro, e no caso da Red Bull, porque o que o regulamento diz, pelo menos ao que eu entendo, não vou dizer aqui que eu li o regulamento, o artigo e tal, mas o que o regulamento sempre nos últimos tempos, é que o piloto pisa, o motor tem que responder proporcionalmente ao que ele pisa, senão é um controle de tração intrínseco, não que seja o controle de tração oficial e mecânico que já existiu durante muito tempo e que felizmente foi banido. Mas o que não, se isso não está acontecendo, se o piloto coloca 70% do acelerador e o motor não responde 70%, ou responde menos do que isso, aí é um controle de tração. Então, se investigaram e acharam, por que não puniram, ou por que disseram assim, não aceitamos as explicações da Red Bull, mas não tomaremos nenhuma atitude. Então, não entendi, mas, enfim, não sei, acho que eu acabei mudando aqui o foco principal, não sei se eu te cortei, Bárbara, sobre a questão do Vettel e da... você falou da teoria da conspiração, mas eu queria ouvir a sua opinião sobre a ultrapassagem, sei lá, o Vettel e Button.
Então, eu fiquei nessa dúvida, né? Eu fiquei pendendo para os dois lados, mas eu acho que foi um pouco de exagero. Isso estraga a competitividade nas corridas, e o que mais a gente quer ver é isso, né? Ultrapassagens ali, quando você acha que não dá para acontecer, disputas, brigas, tudo bem, essa corrida teve bastante, mas ali no momento final, sabe, tava super emocionante. Então acho que não deveria ter tido a punição.
Então você acha que não, Rosa? Só para resumir aqui, fazer uma contagem de votos.
Não, você não ser punido, não deveria ser punido, mas... regras são regras, então se foi combinado, tem que ser.
Exatamente.
Raposo?
Vocês estão falando da ultrapassagem, ou vocês estão falando do mapeamento da punição?
Não, da ultrapassagem.
Punição correta. Combinaram no briefing, falaram que não pode. Tava previamente acordado que não podia, punido corretamente.
Eu fico como o Rosa, sabe, nesse 50% de, não deveria, mas como tava no regulamento, no briefing, beleza, tudo bem.
Não, mas não é 50% não, é 100%, punido ele merecia ser. Agora aqui, do jeito que foi proposto ali, não deveria ter sido feito dessa forma. Aí eu lembro também, tem a disputa lá, e a gente tem que lembrar de cabeça lá, a disputa do Bahrein, que teve também uma situação de carro fora da pista e tudo mais.
Ali era diferente.
Como que a gente coloca essa condição de diferença? Como que a gente coloca? Se foi definido que os carros não podiam andar fora da pista para fazer ultrapassagem.
É nessa questão que eu queria entrar. A disputa do Bahrein gerou a regra do aerofólio dianteiro tá no ponto da roda traseira o aerofólio dianteiro de quem ataca está já no nível da roda traseira de quem defende, ou seja, foi na verdade o que o Rosberg fez com o Hamilton e com o Alonso no Bahrein. Mas aí cheguei onde eu queria, chegamos na discussão onde eu queria. A minha opinião é a seguinte, eu tenho muita lembrança da época que fazia rádio aqui em Belo Horizonte, e quando houve aquela disputa do Massa com o Kubica no Grande Prêmio de Fuji, aquela que foi uma disputa que foi nas últimas curvas e um passava o outro passava o outro, e eu me lembro muito bem, não só... Alguém chamou? Desculpa.
Não, eu só ia comentar que foi uma disputa sem regras, mas continua.
É, foi exatamente, eu fiquei com uma... Todo mundo elogiou, foi chamando de maravilhoso, de magnífico, foi muito bonito, não nego de jeito nenhum. Mas eu me lembro, na época de ter dito, que fiquei com um sentimento de estranheza pelo modo da disputa ter se desenvolvido daquela maneira, por fora, o outro sai da pista, volta, entra, cruza na frente, passa pra lá, passa pra cá. Fiquei com uma estranheza, não cheguei a condenar. Como não chegarei a condenar nessa disputa do Vettel com o Button. Mas, aí a gente começa a entrar num ponto que também acho que merece ser discutido. Primeiro, se tem área de escape, e a área de escape é feita de asfalto, o piloto vai usar, o piloto é piloto. A gente já via na primeira curva de Spa-Francorchamps, se ninguém proibir, vai virar pista, o fora da pista vira pista, na La Source. E à medida que tem essa, o piloto usa a vantagem o máximo que ele puder, da mentalidade do piloto, da cabeça do piloto. Se você coloca um metro de asfalto na saída de uma curva ou de outra, o piloto vai usar, ele vai lá, entendeu? Quanto milésimo ele puder. E acho isso é lindo, pra mim é maravilhoso, eu gosto do pensamento do piloto. Mas não significa que o pensamento do piloto tem que prevalecer sobre uma regra ou um combinado, enfim, embora o Thiago cita o briefing, mas para mim a regra não tem que ser definida em briefing. Briefing, tudo bem, é para lembrar certas coisas. Se a regra é essa e é reforçada no briefing, tudo bem, foi esse o caso. Só que aí o que acontece? Eu analisei o movimento 2, 3, 5, 10 vezes... Vou citar o Spa 2000 e... Aquele que o Hamilton perdeu a vitória. Foi 2000 e 2008. O piloto usa a área de escape muitas vezes não porque ele quer, mas porque ele foi colocado lá. É isso que eu acho que deveria ser colocado nessa discussão. Se o Vettel toma uma atitude de passar deliberadamente por fora, eu acho que não deve merecer, embora, aspas, parênteses, melhor dizendo, aspas, não, porque a citação é minha mesmo, nós hoje vivemos a era das corridas com juízes, com árbitros. É como se fosse futebol. Tem um árbitro, as corridas hoje são apitadas. Isso pra mim é ridículo, horrível, péssimo. Não é só na Fórmula 1, é na GP2, na Fórmula 1, demais. Então, assim, todo piloto pedindo, tá uma mamãe, me tomou o doce da boca, mamãe. Tá piloto pedindo punição pro rádio. Isso pra mim é ridículo, é mais um argumento que eu acho que deveria acabar com essa história de rádio. Então a gente vive hoje, as corridas são arbitradas. Existem juízes que apitam, legal ou não é legal, vale ou não vale, durante as corridas. Para mim, repito, é péssimo. As pessoas têm que entender que corrida de carro há risco, há contato, há ousadia e há até imprudência. Há imprudência nas corridas de automóvel. Não se deve ser incentivada, mas há momentos em que o piloto arrisca onde ele não deve, ou um pouco mais. Só que isso é do esporte, entendeu? O piloto fez uma aberração, uma coisa errada, uma coisa fora do regulamento. Por exemplo, o que o Maldonado fez com o Pérez em Mônaco. Aquilo merece punição brava. Aquilo merece punição brava. Jogar o carro pra cima do outro. Deliberadamente, absolutamente visível e claro. Aquilo sim. Agora, tá se punindo tudo. Esbarra, o Bruno Senna esbarra a asa traseira na roda do Schumacher, Interlagos, punição. Joga na. Nós vamos chegar lá na Indy, né? O Hunter Rey, o piloto sai do box um pouquinho na frente, ui, punição. Estamos tendo juízes nas corridas. As corridas são arbitradas. Então hoje a gente tem não só no futebol, no basquete, mas, infelizmente a gente tem no automobilismo 24 pilotos e um juiz. Ou dois juízes, ou três, sei lá a condição lá naquela cabine de pessoas lá da FIA. Então isso é horrível. E tendo citado isso, agora eu fecho parênteses e volto. Pra manobra em si.
Mas eu posso só te interromper, né?
Por favor, por favor.
De pensamento, Porque já que você fez essa bela comparação, infelizmente no automobilismo, nem sempre a regra é clara para poder julgar a decisão do juiz.
É verdade, é uma boa discussão também. Existem muitas coisas que estão... Esse negócio de defender de uma... você pode mexer uma vez apenas. Tem 50 vezes por corrida, o piloto mexe duas vezes. E isso é claro, passem a reparar. Entendeu?
Fora que é o seguinte, na Fórmula Indy, por exemplo, não é permitido fazer isso.
Na Fórmula Indy aliás, eu não sou nem contra, não. Eu acho que se o piloto mexer uma vez e ser obrigado a ficar engessado, é discutível, mas também não pode ir pra lá e pra cá. Mas enfim, essa quem sabe para um outro programa. Essa discussão é longa também, é boa. Mas no caso do que eu tava dizendo, do Vettel e do Hamilton, se o Vettel foi colocado na área de escape, e essa é a conclusão que eu não consegui chegar, porque ele toma a iniciativa de ir. É por isso que eu não vou aqui dizer que tá 100% que a punição foi errada, embora eu repito, está absolutamente irritante o número de punições no automobilismo. Não é só na Fórmula 1, é no automobilismo. Ele toma a iniciativa de ir pra lá. Mas o Button, eu fico na dúvida se o Vettel fizesse ali a trajetória, se o Button jogaria um pouquinho pra direita e teria esse espaço. E haveria esse espaço. Eu fico realmente nessa dúvida. Só que, aí eu vou chegar lá na Bélgica 2008. Que foi aquela corrida em que o Hamilton é ultrapassado, ele vai na área de escape, aí joga totalmente levado a isso pelo Raikkonen, aí ele volta para a pista tendo ganhado a posição, porque ele passou na área de escape, na minha opinião, não por vontade dele, o Raikkonen não deixou ele fazer outra coisa, aí ele levanta o pé na reta, cede a posição para o Raikkonen e vai lá e ganha a posição no que para mim é uma das manobras mais geniais que eu vi na Fórmula 1 nos últimos tempos. Eu não entendi a punição, como é que o piloto pode ter se beneficiado de cortar a chicane se ele tirou o pé e ficou totalmente atrás do outro carro, enfim, como que eu não consigo entender como que o piloto levanta o pé para o outro passar e ainda assim é considerado tendo beneficiado da ultrapassagem que é lá na frente, depois dessa levantada de pé. Não consigo entender. Mas ali eu comecei a ter essa linha de pensamento. Há pilotos que usam área de escape, agora eu vou jogar pra vocês. Há pilotos que usam área de escape erradamente. Por exemplo, o uso da área de escape na curva 1 de Hockenheim. Ali eu acho que deve ser evitado, porque se deixar todo mundo vai pra lá. E o piloto que vai na área de escape porque é levado a ela. É a espalhada. O que eu queria dizer é essa. Isso deveria ser melhor observado, essa tal dessa espalhada de não dar espaço e jogar o cara lá pra fora, pouca gente analisa, pouca gente critica, pouca gente observa, mas eu sempre observo, e isso pra mim é uma coisa a ser revista no automobilismo. Mas enfim, tá aí pra vocês, e eu sabia que esse assunto, e é legal até a gente chegar depois de um final de semana de corrida e discutir um movimento, né, será que valeu, será que passou, não passou, deveria, não deveria, enfim, mas tá aí pra vocês a minha opinião sobre isso, é essa, até poderia ter sido punido porque ele tomou a iniciativa, ele até falou, vocês citaram, ele até falou, eu fui pra lá porque eu achei que seria melhor, isso é que talvez não deva, mas o Button também não deu espaço, então é bem complicado, é bem difícil.
Olha, Campos, eu acho que esse movimento da espalhada, ele não sou muito contra ele, não acho válido. Nesse caso do Vettel foi exatamente o que aconteceu. Ele tentou uma ultrapassagem, talvez, muito das otimistas, por fora, no hairpin. E geralmente quem joga por fora no hairpin é que tentando fazer aquele movimento do X, se bem que quando se fala em X, significa que passou e tomou o troco. Mas aquele movimento de jogar e puxar, ele não, ele foi o tempo todo por fora e o Button sabiamente deu aquela pequena espalhada, que vale, eu acho, essa defesa. Eu não sei, sabe, se... talvez eu critique essa regra de não poder ir lá fora, eu acho que poderia, foi válido e tal, mas como tá escrito e reforçado, a punição é certa. Mas a espalhada, eu não sou contra a espalhada, eu acho legal a espalhada, eu acho uma manobra bonita de se ver, inclusive quando um piloto não espalha e perde a posição, como aconteceu, quem foi que o Schumacher passou e o Raikkonen foi junto? Foi uma Force India, não foi?
Eu ia citar, o de resta toma uma ultrapassagem do Raikkonen que ele é extremamente limpo, ele não, se ele espalha ali, ele mata a corrida do Raikkonen, e ele deixa um milímetro, e o milímetro é o que ele tem que deixar, talvez, mas foi uma ultrapassagem, e aliás, ali naquela curva da na curva 8, né, que é a arquibancada ali da Mercedes, aquela que quem conhece mais de perto, sabe, mais, acompanha mais de perto o automobilismo, sabe qual eu tô falando. Ali é um ponto de ultrapassagem e foi ali de resta, e Raikkonen passa por fora, porque o de resta não dá espalhada. Por isso que eu sou contra a espalhada, até porque ela vai contra o automobilismo, ela mata ali um movimento que pode se arrastar por duas, três corridas, enfim, mas é só a opinião. Continua.
É a minha opinião também. Eu acho que o piloto meio que, sei lá, perde um pouco o respeito, sei lá, se o Raikkonen vai respeitar o de resta numa próxima, porque sabe que o de resta é fácil, que é só jogar, que ele...
O de resta é fácil.
Não, mas eu não acho que fica essa imagem, não. Eu não acho que o piloto que deixa esse milímetro é considerado fácil, não. Porque o Raikkonen podia ter conseguido ultrapassar, como podia não ter conseguido. O de resta jogou duro, só que ele jogar duro não significa pôr o outro pra fora da pista.
Eu não sei, eu tenho dúvida ainda se é ou não é. Falamos da Ferrari, falamos da McLaren, quem mais vocês querem falar? Mais algum destaque que vocês queiram? Eu acho que não precisa passar de piloto a piloto, né? Equipe a equipe. Não sei se vocês têm algum outro destaque pra colocar. O Rosa falou do... O Campos falou do Kobayashi. Vocês querem falar dessa briga Sauber Force India?
Eu queria pontuar uma coisa que o Campos falou. Na verdade, ele deu a opinião dele a respeito de quem foi o melhor da prova, Kobayashi. Eu acho que o melhor da prova tava na Sauber, mas não era o Kobayashi, não, foi o Pérez. O Pérez largou da...
Ele veio mais de trás, é verdade.
17ª posição e terminou assim, terminou muito, mas muito... É, muito não, né? Na parte final ele perdeu tempo em relação ao Schumacher, mas... o Schumacher largou em terceiro. Schumacher largou lá na frente. Sabe, o cara saiu e não teve bandeira amarela, não teve nada. Ele conquistou a maioria das posições na pista. Não é nem estratégia, nem estratégia nada. Foi na pista. Então, assim, tem que elogiar muito o desempenho do Pérez. Kobayashi e Eden também. O Kobayashi que tava num momento ruim, né, com o Pérez tendo mais destaque, mostrando que a Sauber sim tem um bom carro. E que felicidade, a Force India correndo bem nos treinos, tudo, mas na corrida o ritmo cai, né? Então, assim, eu acho que não temos uma disputa Sauber e Force India. Temos, na verdade, uma Sauber muito melhor que a Force India em ritmo de corrida, e uma Force India que começa a ter um desempenho bom em treinos, como teve num passado não muito distante.
Você tem razão, mas é porque houve disputa entre eles, houve ultrapassagem, acho que é isso que o Thiago se referiu também. Eles tiveram um momento de troca de posição ali que foram muito legais, e concordo com o que você disse. Eu pensei no Pérez, sabe, Thiago, no caminho aqui pro programa, mas você sabe por que eu escolho o Kobayashi? Isso é aquela questão muito pessoal, né? O Kobayashi tem duas ou três ultrapassagens na prova que são Kobayashi puro. Se você pegar, rever o VT, reveja a prova. Eu não vou desistir dessa campanha nunca. Um dia eu ainda vou conseguir que todos revejam e que seja feito um segundo programa após uma revisão da prova, que será um programa totalmente diferente, vocês não tenham dúvida disso. Mas você vê, tem duas ultrapassagens que ele faz, duas ou três, mais claramente, em que é puro Kobayashi. É aquela assim, de que ele vem de trás, muda de direção e puff, coloca o carro, enfia o carro. Entendeu? É puro Kobayashi. Então, e esse estilo dele me deixou mais satisfeito e mais feliz do que o Pérez fez. O Pérez fez um corridaço, mas eu fiquei mais contente, eu gostei mais da atuação do Kobayashi. Foi muito bem, e é mais raro, talvez até pelo fator novidade, né? O Kobayashi chegar em quinto, recebeu o quarto, né? Mas chegar em quinto foi realmente... Não é comum, é uma pena. Mas é aquele lance de Kobayashi, dois ou três lances daqueles, do estilo dele mesmo, de olha, eu vou pra cima, custe o que custar.
E se o Kobayashi tivesse chegado em quarto, ele ia ganhar a terceira posição, e aí vocês iam falar que ele era melhor que o Sato.
Não, o Sato é mais pódio, pra frente.
O Sato foi segundo. Foi terceiro.
Mas seria um pódio.
Foi segundo.
Mas foi um pódio já, e já teria...
Mas olha só, o Sato foi segundo numa corrida que ele fez assim, no estilo que o Button fez, de ir ultrapassando, de ir pra cima, de ganhar posições, de dividir curva. Aquela atuação do Sato majestosa. Eu sei que você
tô querendo polemizar um pouco, porque essa questão japoneses... Não, essa questão dos japoneses também é legal e tudo mais. Ainda mais porque a gente tem a Indy pra discutir, né?
Eu queria falar também da Mercedes, já que o Rosa falou aí, salientou. Eu acho que a Mercedes se perdeu completamente. É incrível como os pneus se desgastam com a Mercedes. Não só com o Schumacher, o Rosberg também não teve um belo ritmo. Foram para 3 paradas. Foram poucos aí que fizeram 3 paradas. Teve alguns que fizeram porque tiveram problemas na primeira volta e tiveram que parar. Mas quem teve uma corrida normal e um ritmo normal de corrida, a Mercedes foi para 3 paradas e o Schumacher, como você falou, largou em terceiro e foi para sétimo. Isso aconteceu também na outra corrida, em Silverstone, que o Campos chamou atenção, acho que foi o Campos ou Rosa, não lembro, naquela época, que não pode acontecer isso, largar e perder tanto. O Rosberg nem está conseguindo largar tão bem agora, tá muito apagado, já não aparece. O Rosberg, que brilhou muito ano passado, venceu a corrida esse ano. Então, acho que nessa questão de desenvolvimentos aí, eu enxergo a Mercedes muito forte numa volta para a qualificação, talvez. Mas em ritmo de corrida, eles estão uma negação. Seja com pneu super macio, médio ou duro, eles têm um problema danado de desgaste.
Eu acho até que nunca se acharam, né, Thiago? A Mercedes nunca se achou. O que a Mercedes teve na China, que foi a vitória, foi uma condição... eu repito o que eu citei na época, né? Foi, um ponto que a Fórmula 1 chegou de uma coisa milimétrica tão, tão forte que a temperatura da China foi muito favorável. Se tá sol e calor na China, eu posso estar sendo aqui até presunçoso, mas eu não acredito que a Mercedes venceria. Ele foi uma condição muito favorável. A Mercedes destrói muito o pneu. A questão é essa, por isso que nas corridas ela não tem se dado bem. Eu acho que o defeito do carro que eu leio, é a minha leitura, repito, é essa, é um carro que destrói muito o pneu. Então, como ela não chegou nesse equilíbrio ainda, ela pode até conseguir um treino favorável na hora que a gente tiver um treino seco, né? Como por exemplo de Mônaco, Schumacher fez lá a pole, mas enfim, embora ali seja Mônaco, mas enfim, Inglaterra e Alemanha tivemos treinos molhados e a coisa não foi tão bem, mas eu acho que o normal, ela conseguir largar com carros mais à frente, mas ainda tendo essa característica de não ter a durabilidade ideal que os pneus necessitam. Mas enfim, pegar uma corrida aí no frio ou numa condição de acerto boa, aquela questão, também tem uma questão que a gente tem que abordar, que é aquela questão do duplo DRS, né? Aquela questão do vento ultrapassando pelo carro, e chegando, soltando na asa, que até a Lotus copiou nesse... e começou a querer copiar nesse final de semana, mas aquilo também é uma coisa já que várias equipes já tentaram ali fazer a sua adaptação e talvez não seja mais uma grande vantagem na Mercedes.
Só que assim, no caso da Lotus, o processo é diferente, né? Enquanto o da Mercedes passa pelos dutos no carro e tudo mais, o da Lotus é direcionamento é feito na própria asa, né? A asa foi bastante modificada, então... temos aí uma nova vertente, uma nova possibilidade, até uma possibilidade mais interessante, porque imagina assim, um carro com vários dutos é um carro que tem que ser pensado milimetricamente para aqueles dutos pequenos passarem o ar, então você não pode colocar fazer uma mudança muito grande na aerodinâmica, na parte da frente, porque tem que lembrar, tem um duto ali passando. Enquanto você muda uma asa para poder jogar o fluxo de ar da abertura do DRS, ou para deixar a asa, como eles falam, estaiada, né? A asa numa forma mais plana possível, para que o fluxo do ar ultrapasse mais rápido, e que aí o carro ganhe velocidade. No caso da Lotus, é muito mais simples uma dinâmica para alterar, para fazer uma mudança no carro sem precisar pensar como a Mercedes deve pensar em N tipo de mudanças. E prejudica a Mercedes bastante, né? O carro, vocês já comentaram, um carro que gasta pneu, que consome pneu e tudo mais. Não dá para pensar em algo muito grande, porque tem aqueles malditos dutos passando ali para melhorar a performance quando abre a asa.
Bem, acho que a gente chega agora ao fim da Alemanha, então, né? A Bárbara passou os resultados aí, o que tem que passar também, algumas outras coisas relativas à Alemanha. E a gente dá um tapa aí rapidinho na Hungria, que é a próxima prova já nesse final de semana.
Exatamente. Então vamos para a classificação aqui final da prova, porque eu não esqueci, temos apostas. Então, Fernando Alonso venceu, seguido de Jenson Button, Kimi Raikkonen, Felipe Massa no 13º lugar e Bruno Senna no 17º. E vamos lá, então. Fábio Campos mandou aqui sua aposta, disse que Grosjean ia vencer.
Não,
seguido
não
de
mandei aposta. Não mandei aposta nenhuma.
Tudo bem, tá zerado, então não vou nem terminar, tá? Vou pular. É, Raposo disse que o Vettel ia ganhar, seguido do Alonso e do Hamilton. Massa em 5º, Bruno Senna em 10º, então um ponto. Rosa disse que o Raikkonen ia vencer, seguido de Grosjean e Weber. Massa em 6º e Senna em 20º, um ponto pelo Raikkonen. Eu disse que o Alonso ia ganhar, seguido do Raikkonen e do Vettel. Felipe Massa em 4º, Bruno Senna em 7º. Então eu somo 4 pontos. E no total eu tenho 27 pontos contra 14 aí. Você, Rosa e Raposo ainda empatados. E Fábio com 8 aí provando sua teoria, né? Não tem jeito. Por enquanto no campeonato, Fernando Alonso 154 pontos contra 120 de Mark Webber e 110 de Sebastian Vettel. Felipe Massa no 14º lugar com 23 pontos e Bruno Senna no 16º com 18. Vou falar da Hungria aí, né, agora, que dizem que chove na sexta-feira, mas o final de semana vai ser bem quente, como sempre acontece por lá. E aí, o que vocês têm expectativa para essa prova? Eu confesso, não sou uma grande entusiasta da Hungria.
Ora, por que não, Bárbara? Explique.
Eu acho que é uma corrida muito parada, é um trenzinho e não tem graça, assim. Se eu já não fiquei muito feliz com a prova da Alemanha, imagina que eu acho da Hungria, sabe? E eu espero estar completamente errada, como eu achei que Valência seria uma prova bem boa e foi excelente. Então, tomara que isso aconteça.
É, eu acho que é o grande desafio dessa Fórmula 1 nessa temporada aqui. Tá fazendo grandes corridas em lugares que não se tem tradições de grandes corridas, chegar na Hungria e fazer um belo espetáculo também. E tivemos recentemente boas corridas na Hungria, eu me lembro sim de boas corridas, aquela que o Massa liderou quase o tempo todo e estourou no final, teve ali no pelotão intermediário, teve belas brigas, e assim, é fácil lembrar de grandes ultrapassagens na Hungria, também teve corridas sonolentas, chatas, um trenzinho interminável, sabe? Então já tivemos de tudo. Eu tô curioso, sabe, depois dessa temporada que a gente tá nivelado por cima ou pelo alto, que é a frase aí do programa, eu espero de repente me surpreender e ter uma bela prova domingo também.
E eu acho que teremos sim, e finalmente a Lotus vai vencer e a minha aposta vai valer alguma coisa, porque tá louco, né? Não é possível... Não é possível que... Não, aí é sério. Mas não é possível que esse carro da Lotus não vai vencer. Porque é um carro bom, um carro que mostra desempenho de corrida até melhor que os outros carros, mas falta velocidade em treinos e é isso que tá matando eles. E talvez, aí eu sendo racional, né? Talvez uma pista menor, mais travada, onde o carro... tem que favorecer um pouco mais, não tanto a velocidade final, talvez essa seja a pista ideal para Lotus conseguir esse desempenho. Então é o que eu espero dela, e espero também não só a Lotus, mas outras equipes como Sauber consiga aí um bom desempenho e façam uma boa prova.
Muito bem, então aqui tem informações sobre os pneus desse final de semana. Os mesmos que foram usados na Alemanha, né, o zero branco, que é o médio, e o zero amarelo, que é o macio, mas aí tem um pouco de diferença, né, porque além do traçado sinuoso, a temperatura vai ser muito alta, mais ou menos de até 30 graus, e como o circuito é um pouco lento e tem muitas curvas e tudo mais, essa é uma grande questão aí, de gasto ou não de pneus, então é um aspecto interessante aí da gente observar nessa prova também. E o que mais vocês têm para falar de Hungria?
Fábio Campos não vai dar expectativas dele, falar as impressões dele? Ou ele falou e eu não prestei atenção?
Não, você está muito atento. Você, aliás, é sempre uma pessoa muito atenta, observadora e perspicaz. É, você está certo. Eu não tinha falado, não. Para mim é um grande teste para o DRS, né? Que é para mim uma discussão que nós, inclusive, estamos arrastando. Eu já pedi para que ela seja feita, mas estamos arrastando ela a muitos programas. E agora é um momento para a gente ver se ele realmente ajuda alguma coisa, porque sem ele a gente sabe que na Hungria a coisa é muito complicada. pode ser clichê, mas eu detesto clichê, mas nesse caso não tem como fugir, né? A pista é muito ruim. A pista não é propícia. É muita curva, é muito estreita, entendeu? Não tem muito. E não é só a Fórmula 1, a GP2, apesar de que a GP2 já tenha feito boas corridas lá, e a Fórmula 1 também, como o Thiago citou. Mas não é uma pista que você fala assim, olha, essa pista tem X, Y e Z de características, de bons momentos, para ter bons momentos, para ter boas disputas. Não tem. As características da pista não favorecem grandes corridas. Mas enfim, pode acontecer, quando chove lá, já teve boa corrida em 2006, quando choveu, enfim, lá quando chove tem sim boas corridas, então, quem sabe, né, às vezes a chuva, ou se não tiver chuva, vamos ver se a asa móvel ajuda em alguma coisa.
Muito bem, então, se ninguém tiver aí mais alguma impressão, acho que a gente pode passar para as apostas, ou não?
Podemos, sim.
Me ajuda, quem que aposta primeiro dessa vez?
Vamos fazer a conta aqui rapidinho, então.
Eu nunca lembro.
Essa é a primeira corrida do ano, né?
Nossa, ele faz uma pergunta mais difícil ainda.
Sim, sim, é o começo da metade, da segunda metade, exatamente.
Então é o Pat. Eu acho que é o Rosa que começa.
Ah, sou eu?
É, então vai aí, Rosa, vai.
Então vai, vamos lá. Kimi Raikkonen. Eu sou persistente com essa aposta. Kimi Raikkonen vai vencer. Segunda posição de Felipe Massa.
Muito bom, muito bom.
Ué, tá ganhando.
Você está me inspirando, Rosa, continue.
Felipe Massa na segunda posição.
Muito bom pra perder pontos.
Não, vou ganhar. Eu tô imaginando assim, o dia que eu ganhar, eu vou passar você direto. Não vou nem dar chance.
Exatamente, vai mesmo.
Eu
torço pra você, viu, Rosa, ganhar esse bolão, embora ele esteja... Não, calma, deixa eu terminar. Embora ele esteja apenas comprovando, e a gente não pode deixar de analisar que o resultado, mostra aquilo que a gente sempre soube, que a Bárbara é, sem dúvida nenhuma, grande analista que a gente tem no automobilismo.
Quanto?
Feminino, masculino, entre todos os sexos hoje em dia.
Quanto puxa-saquismo!
Ela é, o bolão prova a verdade. Não, mas eu torço pra você ganhar, porque você ela está tendo, tá vendo? Ela está tendo a participação de resultados, é o bolão de resultados, que vale marcar ponto. Não vale marcar ponto, que vale é justamente isso, chuta, vê se quem acerta, quem apostou melhor.
Fábio Campos. Quase
ninguém tá chutando, vai lá, Rosa, diga aí.
Fábio Campos, no final desse programa, vai falar o número dele nas eleições para vereador. Tá concorrendo lá em Belo Horizonte.
Nada disso. Por quê? O que você achou de eleiteiro?
Tá muito político, muito político. E eu vou terminar...
Eu acabei de dizer que tô torcendo para você.
É, mas não deixou de elogiar também a Babi, enfim... Enfim, vamos terminar.
Isso também, viu? Pra renovar seu contrato.
Não, pelo contrário, eu critiquei. Eu disse que ela faz o bolão de resultados e disse que estou torcendo pra você ganhar. É isso.
Então tá. E pra eu ganhar, eu vou apostar aqui. Vocês me deram tempo pra apostar. Sérgio Pérez. Terceira posição. Tá. Bruno Senna vai ser vigésimo... Não, vigésimo não. Não, porque... Não, mas olha...
Com todos os carros na pista, sem abandono, ele vai ser vigésimo.
Ele foi 17º na última prova, né? Então, relativamente, ele tá próximo ali. Vai ser...
Vai, seu tempo tá acabando.
Vai ser um pouco melhor, vai ser 9º.
Nossa, foi bem melhor, né? E agora, quem é, Raposo?
Você.
Eu acho que ele tá no... chutômetro, mas tudo bem. Eu vou apostar em Button, seguido de Alonso e Weber. Eu acho que o Massa chega em 10º e o Bruno Senna em 12º.
Agora é o Fábio Campos.
Não posso ficar por último? Eu tô pensando aqui, estou mirabolando as minhas apostas?
Não, você é depois da
então,
Bárbara.
Tudo bem.
Você é depois da Bárbara. Tem ordem aqui nesse programa.
Você, ou seja, você vê, você ouvinte pode perceber que a arbitrariedade no programa.
Há regras,
Fabio. Exato, Campos. Não, não. Há regras. A mudar a ordem de apostas interfere em quê no resultado? Então, só para o ouvinte possa entender como é o clima aqui no programa, entendeu? Ditatorialismo, arbitrariedade, essas coisas que acontecem. Então é bom.
Perdeu a renovação, Campos.
É, não, não tem problema. Aqui o compromisso é com não é com a renovação. É com a verdade. É, vamos lá, então vamos lá. Vou seguir na linha do. O Rosa me inspirou. Como ele apostou no Raikkonen, eu vou apostar então no Grosjean, porque gostei da linha dele, de raciocínio, da Lotus, enfim. Vou apostar no Grosjean, vai ganhar essa corrida. O Bruno Senna vai pro pódio. Vocês estão muito rigorosos com o Bruno Senna, olha. Ele não é. Vocês estão muito desejando mal pra ele, enfim, vocês são muito cruéis. Então vou colocar vou colocar o Bruno Senna em segundo. Em segundo.
Os únicos carros que completa a corrida, é isso?
Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. É, o terceiro, quem que eu vou colocar em terceiro aqui? O terceiro ficou... Ai, vou colocar o Kobayashi. Como eu elogiei a corrida do Kobayashi, vou colocar o Kobayashi como um prêmio a ele. Enfim, a sua, toda a sua ousadia e a sua, e o seu ímpeto. Então vai estar aí, o pódio é esse. O que eu falei, então, Grosjean é Senna e Kobayashi.
Senna e Kobayashi.
Eu gostaria de deixar claro que os meus palpites serão dados sempre... aqui no ar. Aí, ou meio diretamente para a Bárbara Franzini. Qualquer palpite que não seja colocado desta maneira implicará na minha exclusão do bolão. Eu estou fazendo uma regra aqui que pune a mim mesmo. Se eu fizer uma participação que não seja ou no ar ou por e-mail da Bárbara, eu estarei automaticamente excluído do bolão. Então, tá aí a minha aposta.
Tá aí o Massa, você não apostou no Massa.
Ah, o Massa em quarto. Se eu fiz os três primeiros, o Massa em quarto.
Ô, louco, hein? Vai, Raposo, deu tempo pra pensar.
Eu não entendi todo mundo. Se eu repetir de alguém, você me chama a atenção que eu mudo. O Alonso, alguém colocou ele vencendo?
Não.
Então, o Alonso vencendo. Eu ia colocar a dobradinha da Ferrari, mas o Rosa colocou o Massa em segundo, né?
Não, colocou em terceiro.
Então, o Massa em segundo. Na terceira colocação eu vou de Jason Button. Acho que o Button, vou dar um crédito pra esse bom ritmo dele na Alemanha. E eu coloco o Bruno Senna na... Tem Senna em décimo?
Vamos ver, não.
Então é isso, minhas apostas. Mas você já passou os horários ou fechamos com Fórmula 1?
Não, vou passar os horários, aí a gente encerra este bloco recheado, né, de Fórmula 1, foi muito bom. E vamos lá, então, os horários são exatamente iguais aos da Alemanha, isso significa que o primeiro treino livre é na sexta às 5 da manhã, o segundo às 9, terceiro treino livre no sábado às 6 da manhã, classificação às 9 e a corrida domingo às 9 também.
E é isso, vocês estão ouvindo aí esse programa longo, tem a segunda parte ainda do... desse podcast, dessa edição 223 com GP2 e Fórmula Indy.